Vamos prosseguir com as nossas audições da tarde. Temos agora a audiência da Amnistia Internacional, que irá apresentar o relatório sobre o exercício do direito de reunião pacífica e de manifestação na Europa. Há a documentação que já foi enviada pela entidade e que estava anexa para melhor preparação desta audiência. A delegação é composta pela vice-presidente da Direção da Amnistia Internacional Portugal, Dr. Sofia Esteves, pela Catarina Elmo Toque, sénior campanha no Escritório Regional da Europa na Amnistia Internacional, Sr. Miguel Marujo, diretor de comunicação da Amnistia Internacional, e Inês Subtil, coordenadora da investigação da Amnistia Internacional Portugal. Terão uma intervenção inicial de 10 minutos para a apresentação do relatório ou para as considerações que entenderem pertinentes e inicia Sofia Esteves. Inês Subtil vai iniciar e, portanto, passo já para lá, a palavra para fazer a apresentação. Muito obrigada.
Senhora Presidente, senhores deputados e deputadas, muito obrigada por nos estarem a receber aqui hoje. Eu vou simplesmente explicar o âmbito deste relatório e depois passo a palavra à minha colega Catrinel, que fará uma apresentação geral do relatório. Passará para mim, que farei algumas considerações sobre as preocupações relativas a Portugal. Dizer que este relatório surge na sequência de um mapeamento que foi feito nos últimos 2 anos. No caso de Portugal, o mapeamento incluiu questionários enviados às entidades governamentais, Ministério da Justiça, Ministério da Defesa, Ministério da Administração Interna, mas também cerca de 14 movimentos sociais e 30 ativistas. Desse mapeamento foram identificadas normas, legislações, regulamentos em prática, e foram também identificados alguns casos que suscitaram a nossa atenção porque podem constituir abusos ou violações do direito de reunião em Portugal. Eu vou passar à Catrinel porque isto 10 minutos passam a voar.
Thank you very
much. Para a tradução, o canal 1 ouvirão em português e o canal 2 em inglês. Peço desculpa.
Ms. President, deputies, thank you very much for having us today. It is truly an honor to come and present Amnesty International's regional report called Underprotected and Overrestricted. The report has been in the works for the last 2 years, and it aims to take stock of the situation of the right to protest across 21 countries in Europe, including Portugal. The report hopes to be a message of solidarity towards peaceful protesters and social movements out there, but we also hope it's going to be a tool for authorities and politicians to actually try to move towards compliance for the respect, the protection, and the facilitation of the right to protest. The report has hundreds of recommendations, and we hope that those will speak to some of the key areas relevant to the right to protest. There are 9 specific chapters of the report, and they're each identified to key aspects of the right to protest. Obviously, I won't go through all the report. There are generally 10 regional trends that we have identified, and I will very quickly run you through a couple of them, where actually Portugal also features, and Inés is going to be able to give more specific details. What we have identified across the 21 countries is generally a legal framework which is very restrictive when it comes to the right of peaceful assembly. It manifests very differently. It is, to a certain extent, country-specific, but generally it manifests itself through the application of mandatory notification, which is the case in Portugal as well, utilized as an end in itself. People face administrative and criminal sanctions for failure to notify. That is against international human rights obligations. Equally, we have seen blanket bans for specific locations or time duration of a day when protests are not allowed. That is against international human rights law. We have also seen a lack of protection for spontaneous assemblies that that gives space to arbitrary decision by the authorities and leaves space for actually violations of human rights law. That again is an international human rights violations obligation. Unfortunately, Portugal ticks several of these points. A second area that we have looked at and is very concerning is the rhetoric that we have seen by high-level politicians and authorities across the 21 countries on how they speak about the right to protest and protesters. It is concerning because it's stigmatizing and is harmful and is vilifying, but furthermore, it is a negation of the history behind the right to protest, which actually has led us today to many of the human rights victories that we have. And also, it's a negation of the fact that this is a right and this is not a privilege, and it should be treated as such. Protest tends to be described and treated as a threat and something that has to be controlled, including when it might take more disruptive manners, such as the recent protests that we have seen across Europe with Palestinian solidarity and climate justice. Civil disobedience is not recognized as a legitimate act under the right to protest, and that is contrary to international human rights law. Lastly, I will very just briefly touch upon the policing that we have documented across the region, which is marked by excessive and unnecessary use of force, including the use of less lethal weapons. The report is comprehensive, but it cannot comprehend the vast majority of the cases that we have documented. However, it is of serious concerns, also including the fact that several peaceful protesters have actually suffered lifelong serious injuries, including losing a hand in France, loss of hearing, burns, losing a testicle, and losing their eyes. Unfortunately, 14 countries have documented in the report the use of excessive use of force, and 10 of these actually have used less lethal weapons. I won't have more time to go into the report, but I would like to very quickly stop on the four main recommendations that we have made to authorities. One was to bring the legislation in line. In all 21 countries, although they codified the right to protest, is actually not protected. Stop the stigmatizing discriminatory statements. Focus on policing, including discriminatory and disproportionate policing. And overall, actually do the right thing and move towards a compliance, which happens to also be the name of our campaign, Protect the Protest. Thank you very much.
Vou apenas complementar algumas das ideias já avançadas pela Catrinel. Dizer que nós, para Portugal, identificámos 7 principais preocupações e recomendações. A primeira delas tem que ver com a nossa legislação, concretamente o Decreto-Lei 406/74, que foi escrito e promulgado meses depois do 25 de Abril e desde então não teve nenhuma revisão. Teve uma pequena alteração na altura em que foram extintos os governos civis, mas não teve nenhuma revisão. E a Amnistia Internacional identificou várias questões, nomeadamente as restrições que existem relativas à hora, ao local, ao conteúdo das manifestações, mas também ao crime de desobediência qualificada ao qual estão sujeitos quem não cumpre este regime de notificação e que acaba por abrir espaço a um conjunto de acusações que cabem neste mesmo crime de desobediência qualificada e que nós acreditamos que chegou a hora, talvez, de iniciar o debate para esta revisão. Dizer também que nós acreditamos que há vários âmbitos que abrangem este direito de reunião, estamos num deles, da Assembleia da República, mas depois há também o trabalho das forças de segurança e o trabalho dos tribunais. Concretamente nos tribunais estamos preocupados com sanções e punições demasiado severas, desproporcionais em relação aos atos a que se referem. Estamos também preocupados com o policiamento de protestos, o uso de técnicas de dissuasão, o uso de armas não letais, dispersão de protestos sem aviso prévio, privação arbitrária de liberdade, que tem acontecido, aconteceu aliás no ano passado, no final do ano passado, com um grupo, mas também com questões que dizem respeito a práticas de paragem e revista, algumas delas denunciadas, algumas delas alvo de inquérito por parte da IGAE. E isso leva-me também ao ponto seguinte, que tem a ver com a responsabilização das forças policiais, o facto de Portugal não ter uma entidade independente, como de resto a Amnistia Internacional já recomenda desde 2018. Nós temos a Inspeção Geral da Administração Interna, que é uma entidade do Estado, e não é apenas a Amnistia, de resto o Conselho da Europa, na voz do Comitê para a Prevenção da Tortura, fez esta recomendação mesmo no final do ano passado também. Depois, há todo um conjunto de práticas previstas pela lei, mas que nem sempre são cumpridas, nomeadamente no que diz respeito à identificação dos agentes no local e à identificação das cadeias de comando que tomam as decisões, e que é muito difícil para quem está no local, inclusive aos promotores, saber quem são. Vou acelerar. Em relação à desobediência civil, há muito que se pode discutir. Os atos de desobediência civil, apesar de estarem reconhecidos como importantíssimos na história e na conquista dos direitos que temos hoje, não fazem parte da legislação em vigor. Ainda assim, a posição da Amnistia Internacional é que há um conjunto de práticas associadas, seja a apreensão de telemóveis, a falta de proteção jurídica, a proibição sequer que estes atos aconteçam, que deveria ser revista. E termino dizendo apenas, falando da estigmatização, que já foi referida pela minha colega Catrinel, a retórica negativa, às vezes levada a cabo, conduzida por agentes políticos, deputados, inclusive desta Assembleia da República, e que merece a nossa atenção e o nosso alerta, porque estamos a falar do direito de reunião e lembrar que os direitos que temos hoje foi porque alguém lutou por eles no passado, e os direitos que teremos amanhã também decorrem desse direito de reunião e do exercício livre e protegido desse direito. Obrigada.
Muitíssimo obrigada pela apresentação e pelo próprio relatório, que tem matéria que, de facto, convém nós olharmos bem para ela e ponderarmos, e passaria de imediato para as intervenções dos grupos parlamentares, começando pelo PSD, pelo Sr. Deputado Pedro Neves de Sousa. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimentar os elementos da Amnistia Internacional, dizer que é um gosto receber-vos aqui, e foi também um gosto ler o documento que nos fizeram chegar, as vossas reflexões e também as recomendações que aqui nos enviaram. Efetivamente, esta é uma matéria, eu confesso que me debrucei há uns tempos atrás sobre esta matéria e também fui surpreendido com o facto do diploma legal que regula, por exemplo, o direito de manifestação, ser dos anos 70. E a verdade é que foi um diploma marcante, que não sofreu muitas alterações, mas há aqui aspectos que foram salientados que me parecem ser de primordial importância. E acho que no equilíbrio e na tolerância é que nós muitas das vezes conseguimos encontrar uma solução. É óbvio que existem prazos previstos na lei. É óbvio que há determinadas intervenções que nós vamos assistindo de tempos a tempos que não são toleráveis, e digo isto por parte de manifestantes e por parte, muitas das vezes, e temos verificado isso, de forças policiais. E, portanto, eu acho que nós, no equilíbrio e na tolerância, é que conseguimos encontrar um caminho que nos leve ao respeito pelos direitos individuais, mas também pelos direitos coletivos. Eu olhei para estas vossas recomendações com alguma curiosidade, confesso-vos. Alguns dos problemas são problemas que nós vamos identificando. Outros, digamos, poderão ter aqui, digamos, uma leitura ideológica que permitam uma visão, permitam uma expressão mais liberal daquilo que são os direitos individuais em detrimento daquilo que são os direitos coletivos, ao nível, por exemplo, da própria segurança ou do bem-estar de terceiros. Agora, tem que haver sempre, efetivamente, uma regulamentação quando falamos, por exemplo, de direito de manifestação, por vários motivos. Uma coisa é ver uma manifestação de 3 ou 4 pessoas, outra coisa é ver uma manifestação que possa trazer 100, 200, 300, 400 pessoas, que eventualmente possa ter que, e a lei também o prevê, se eventualmente tiverem que, se for num espaço público, em vias públicas, portanto há um conjunto de matérias que também já estão reguladas, e depois houve aquele salto que também salientou, que foi, ao fim e ao cabo, a passagem, digamos, da competência dos governos civis a partir de 2011, depois para as câmaras municipais. E, portanto, a minha palavra era muito de saudação pelo vosso trabalho, de reflexão. Eu acho que estes contributos são muito importantes para que nós, neste papel de legisladores, possamos também refletir sobre eles e eventualmente tomar algum tipo de iniciativa legislativa no sentido de melhorar. A reflexão que nós temos também é que o modelo que nós temos em Portugal é um bom modelo, mas os bons modelos podem também ser melhorados. Bom modelo, quando eu falo em bom modelo, é no que se refere àquilo que são as condições que são permitidas ou as regras que existem para regular o direito à manifestação e, consequentemente, também o direito ao protesto. E, portanto, era com esta palavra de saudação que eu fechava a intervenção, desejando-vos a continuação de um bom trabalho, porque no dia em que vocês não tiverem trabalho, será um ótimo sinal. Será sinal de que tudo corre muito bem. Muito obrigado.
Muito obrigada. Passaria agora a palavra à senhora deputada Isabel Moreira, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Muito obrigada, senhora Presidente. Começaria por agradecer, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, a vossa presença. O relatório, que é extenso, é muito interessante e que certamente contribuirá para uma reflexão que é, de facto, necessária. Não faz sentido que a Constituição diga que os cidadãos têm o direito de se reunir pacificamente e sem armas, mesmo em lugares abertos ao público, sem necessidade de qualquer autorização, que a Declaração Universal dos Direitos do Homem diga o que diz, que a Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia diga o que diz e que se mantenha inalterado um diploma feito basicamente pelo MFA, de 74, com a única alteração que referiu, que se deve ao facto de terem sido extintos os governos civis e, portanto, de facto é uma falha nossa, da democracia, ainda não ter feito uma regulação correta, adequada, deste direito fundamental, ao qual devemos, de facto, a conquista de muitos direitos. E queria agradecer o facto de, no relatório, terem chamado a atenção para realidades contemporâneas que temos vindo a debater e que são perigosas. Por um lado, o poder que pode ter, o poder que as palavras podem ter quando são proferidas, nomeadamente por políticos, por pessoas de poder, palavras altamente estigmatizantes de pessoas, como aqui vocês referem, pessoas que sentem na sua pele o racismo, o sexismo, a violência, a homofobia. Neste momento, por exemplo, as manifestações relativas à causa palestiniana, antes mesmo de se realizar qualquer manifestação, as pessoas são como que discursivamente criminalizadas e isso tem um impacto terrível. E, portanto, quem ocupa cargos de poder ou cargos de representação política tem a responsabilidade primeira de se autopoliciar no sentido de perceber que as palavras têm um efeito, de facto, terrível. Eu gostava que nos ajudassem a compreender um pouco mais a parte que eu compreendi menos, independentemente de, obviamente, depois vamos todos usar naturalmente as conclusões para uma reflexão que eu acho que é urgente no que toca à regulamentação do direito de manifestação. E também os contributos enormes que deram para algo que também vem sendo debatido, que é muitas vezes o uso excessivo da força por parte da polícia. Que é a questão da manifestação das crianças, quando é feita por crianças. Era um tópico, se quisessem acrescentar mais alguma coisa, eu acho que seria muito interessante, sobretudo na época que estamos a viver, porque então quando são menores e crianças a manifestar-se e são altamente estigmatizadas, o efeito pode ser devastador e uma vez que isto está a ser... é ouvido e esta é diferente de ser lido e há mais pessoas que podem ver, acho que seria muito interessante terem um momento vosso que falassem especificamente sobre a questão dos menores e das crianças. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Agora passaria a palavra ao agrupamento do Chega. Penso que é o Sr. Deputado Armando Grave que irá fazer a intervenção. Muito bem, tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Muito obrigado, Sra. Presidente. Muito obrigado, senhores e senhoras deputados, caros representantes da Amnistia Internacional. Muito obrigado pela vossa presença e questões que aqui nos trouxeram. O direito à manifestação está consagrado na Constituição Portuguesa e, sendo garantido a todos os cidadãos o livre exercício do direito de se reunirem praticamente em todos os lugares públicos, abertos ao público e particulares, independentemente de autorizações. Direito este que, por representar um princípio básico da democracia e da vida em liberdade, nós, o Chega, somos defensores. Não obstante, é claro que este exercício apenas é aplicável para fins não contrários à lei, à moral, aos direitos das pessoas singulares ou coletivas e à ordem e à tranquilidade pública. Na mesa redonda do dia 9 de julho, durante a apresentação ao do relatório europeu sobre o exercício do direito à manifestação, foram abordados dentro deste tópico o grupo Climáximo, Movimento Vida Justa e Máximo e Marcha do Orgulho LGBT+. Posso continuar, Sr. Presidente? Muito obrigado. Três grupos ou movimentos vinculados direta ou indiretamente com a extrema-esquerda que em nada respeitam os princípios da aplicabilidade do direito à manifestação. Na passada manifestação, Casa para Viver, Planeta para Habitar, deputados do Chega, eleitos pelos portugueses, foram agredidos por manifestantes de extrema-esquerda que, mais uma vez, comprovaram a sua falta de respeito para com a liberdade e pluralidade de opinião, bem como de um direito que assiste a todos os cidadãos e não apenas aos de extrema-esquerda. Sabemos também que não é permitida a realização de reuniões, comícios ou manifestações com ocupação abusiva de edifícios públicos ou particulares. Sendo, porém, e uma vez mais com total apoio da extrema-esquerda, mesmo que a parlamentar, que grupos pró-Hamas e de histeria climática ocupem e destruam universidades e edifícios. Uma vez mais, como nos exemplos já mencionados, o cumprimento da previsão do conceito legal do direito à manifestação é violado pela extrema-esquerda e pelos seus braços armados, sejam eles a que título for. No relatório apresentado existem referências à demonização de quem protesta, apelidados de, lá no relatório, terroristas e criminosos, reconhecendo que em muitos casos isto é a realidade. Exemplo disso foi agora em França, no pós-eleições, ou noutros movimentos que são frequentes, onde são frequentes as destruições de lojas ou outros estabelecimentos, bem como casos de roubo. Nestes casos mais comuns do que ocasionais, é claro a qualquer pessoa que se trata de mão criminosa, terrorista, esta sim, extremista, merecedora da devida punição judicial. No entanto, o relatório é também destacadamente tendencioso e potencialmente alinhado com a corrente ideológica woke, em particular, quando nas recomendações menciona avaliar e enfrentar qualquer potencial impacto discriminatório das leis, políticas e práticas sobre o direito à liberdade de reunião pacífica para grupos específicos que podem incluir, entre outros, aqueles que protestam pelo que consideram ser os seus direitos atingidos. A lei e as políticas devem ser iguais para todos, não devendo ser modificadas em nome de nenhuma ditadura de minorias. Abordar a impunidade generalizada das violações dos direitos humanos cometidos pelas autoridades policiais oficiais durante o policiamento dos protestos e combater o uso excessivo da força, importa reforçar que, na larga maioria dos casos, os polícias são vítimas de agressões e que devem, acima de tudo, garantir o respeito pela lei e manter a ordem e segurança dos restantes cidadãos, não devendo ser assim conotados como agressores, mas sim como garantes da segurança e da ordem. Acabar com todos os discursos e retóricas estigmatizantes que alimentam estereótipos prejudiciais e retratam manifestantes pacíficos de uma forma que provavelmente fomente a hostilidade e justifique medidas punitivas contra eles, casos como já aqui descritos, demonstram que muitas vezes certos grupos e manifestantes não promovem manifestações pacíficas, pelo que devem mesmo ser conotados como desordeiros, agitadores, provocadores e, se necessário, terroristas e criminosos, e assim absolutamente responsabilizados pelos seus atos civis e criminalmente. Não podendo a Amnistia Internacional compactuar, seja a que título for, muito obrigado, Sr. Presidente, termino já, com os atos praticados por estes indivíduos e com os próprios indivíduos a si, pergunto: que medidas devem ser tomadas para assegurar o direito de manifestação pacífica, nomeadamente as manifestações pró-Palestina e ou as de caráter ambiental, que têm sido caracterizadas por atos de violência? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu passava agora a palavra à senhora, à Grupo Parlamentar de Iniciativa Liberal. Sra. Deputada Marina Leitão tem a palavra.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento os presentes, mas particularmente os representantes da Amnistia Internacional, a quem agradeço também a presença aqui e a elaboração deste relatório, que, não tenho dúvida, diz respeito ao direito de reunião, de manifestação pacífica, ordeira, e não este conjunto de situações que foram aqui referidas e que têm, obviamente, um tratamento e um enquadramento de acordo com a lei vigente, nomeadamente quando se tornam situações em que há violência, destruição de propriedade, por aí afora. Portanto, seguindo-me àquilo que é o relatório, eu tenho aqui algumas questões que gostava, até para percebermos um pouco melhor, e aí acompanho as palavras da Sra. Deputada Isabel Moreira no que diz respeito a termos um pouco mais de conhecimento, nomeadamente naquilo que diz respeito à realidade portuguesa, daquilo que se passa em Portugal, porque nos permitirá também ter depois ferramentas para lidar com as situações, até ao nível de legislação que seja possível apresentar. Ao longo do relatório falam de alguns casos de discriminação no tratamento de pessoas racializadas, manifestantes climáticos ou até mesmo de menores que participam em protestos, represálias, nomeadamente em relação aos pais desses menores. Eu gostava de perceber que casos são estes, obviamente que o tipo de casos, que consequências é que tiveram e de que forma é que se pode alterar a legislação atual para salvaguardar que este tipo de situações não acontecem, portanto, ouvir a vossa opinião sobre essa matéria. No que diz respeito a custos adicionais, que vocês também referem no vosso relatório, que depois existem custos para as organizações, que custos são estes? Quem é que no fundo os aplica? Porquê é que eles ocorrem? E perceber se isto diz respeito a custos mesmo quando as manifestações ou as reuniões são devidamente notificadas e, portanto, de acordo com aquilo que está estabelecido como exigência na lei. Depois falam também de situações em que atos, supostamente, em que indivíduos são envolvidos em atos pacíficos, mas que isso depois constitui, aos olhos das forças de segurança, desobediência civil, que são presos, no fundo, acusados. Portanto, perceber a que factos é que reportam este tipo de situações, porque obviamente que isto é uma restrição que não se pode admitir, considerando que é uma restrição óbvia às liberdades civis. E depois, no caso das crianças, concretamente, é dito que as crianças são vítimas de sanções na escola, penalizações. Em que medida é que isto acontece? Como é que isto se processa? O que é que acontece a estas crianças? Porquê? Portanto, perceber muito bem este ângulo, concretamente a questão das crianças, dos jovens. O direito à manifestação é um direito salvaguardado e consagrado na Constituição. Como é que nós conseguimos agir no sentido de defender estes jovens contra estes supostos castigos que recebem? Como é que isto pode ser sanado, no fundo? E só deixar aqui também uma nota relativamente às tecnologias de videovigilância, identificação facial e situações do género. Nós repudiamos por completo todas essas medidas que em alguns países já se verificam e que em certa medida também já se falou e já se referiu que serem uma ideia para trazer para o nosso país. De que forma, e já agora qual é a vossa opinião sobre o impacto que isto tem na liberdade, que é importante ouvir a vossa opinião também, de que forma é que isto depois pode impactar também e colidir com o direito à reunião e à manifestação. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Daria agora a palavra ao Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, Fabián Figueiredo.
Obrigado, Sra. Presidente. Cumprimentar na pessoa da doutora Inês Subtil, coordenadora de investigação da Amnistia Internacional, restante delegação, dos senhores e senhores deputados. Primeira questão é um convite à reflexão sobre a avaliação do direito de reunião e de manifestação em Portugal. Tem-se ele degradado, tem sido aprofundado, que avaliação é que vossas excelências fazem? Segundo, saudar pelo contributo que dão à reflexão sobre o alargamento desses direitos. Como vossas excelências saberão certamente, o decreto emanado do PREC é na prática letra morta. E passo a explicar porquê, como vossas excelências saberão. Tem gozado uma interpretação criativa por parte das autoridades, porque felizmente têm-se verificado manifestações durante a semana fora do horário previsto na lei, mas tenho assim entendido porque as autoridades têm tido boa vontade. Pode-se dar o caso, certamente, de um governo no futuro não ter boa vontade e assistimos a um crescimento de repressão sobre os movimentos sociais. Sobre título de informação, nenhuma manifestação do Dia da Mulher ter-se-ia realizado à luz da lei se ela fosse cumprida, coisa que vossas excelências sabem. O que, aliás, nos levanta a necessidade de a Assembleia da República abrir um espaço de reflexão para a atualização dessa lei, garantindo que essa revisão, e é essa a avaliação que eu também peço a vossa excelência, não abre espaço para a diminuição dos direitos, mas que se carreia para a lei a prática das autoridades e não se limita, porque infelizmente a tendência europeia tem sido criminalização dos movimentos sociais, aliás, até basta ouvir o discurso do Chega, é bastante evidente, ou seja, a classificação de terrorismo de todas as formas de desobediência civil, por exemplo, isso faz parte muito da nova língua securitária. O terceiro é, queria ouvir vossas excelências, mas sobre o enviesamento na atuação do aparelho repressivo do Estado. Eu creio que percebi bem, interpretei bem das palavras da doutora Inês Subtil, que se referia sobretudo ao uso abusivo das medidas especiais de polícia, nomeadamente o artigo 29, a linha A, que permite na prática que todas as pessoas racializadas sejam alvo de buscas e de revista, porque basta às autoridades insinuar que estão em situação irregular em Portugal. Muitos defensores dos direitos humanos, sobretudo advogados, têm chamado a atenção para isso. Eu queria ouvir vossas excelências se acham não oportuno revisitar-se as medidas especiais de polícia, porque elas têm sido usadas de forma abusiva, segundo os alertas de vários defensores de direitos humanos, nomeadamente de advogados, que têm defendido estas pessoas. Quarto, queria perguntar-vos sobre a estigmatização e a criminalização dos movimentos sociais. Deteta a Amnistia Internacional um crescimento dessa visão estereotipada de que se olha para o conjunto de cidadãos e de cidadãs que se mobilizam socialmente e podendo inclusivamente fazer ações mais aparatosas? Tem havido uma tendência em Portugal, à semelhança que acontece noutros países, para a sua repressão ou não? Que avaliação é que fazem e, na sua opinião, qual é que deve ser a atitude do legislador e da legisladora? Por último, agradecer por dar em particular destaque a um caso gravíssimo, que creio que é dele que emana uma boa parte da reflexão que fizeram, sobre a participação de crianças em manifestações. Nós não nos esquecemos, e quero novamente agradecer por ter dado o realce necessário a isso, quando no Dia da Mulher houve uma mãe que foi denunciada pela PSP à CPCJ por ter levado a sua criança à marcha do Dia da Mulher, em Faro. Estamos a falar de uma marcha que decorreu nos termos da lei, pacífica, mas entendeu a Polícia de Segurança Pública denunciar essa mãe à CPCJ por ter participado com a sua criança nessa mesma manifestação. É profundamente absurdo e queria um comentário da vossa parte a propósito disso. Por último, que também merece revisitação do legislador. As marchas LGBT, por exemplo, as destas duas, Lisboa e no Porto, sofreram desse problema, têm sido alvo de ameaças por parte de grupos militantes de extrema-direita. O que faz com que as despesas para as entidades organizadoras em matéria de segurança aumentem. É uma disfuncionalidade da lei que limita o direito de reunião de manifestação. Ora, os promotores, à luz dos seus direitos constitucionais, promovem marchas, manifestações, assembleias, reuniões, celebrações, o que for. Neste caso, das marchas LGBT, existem uns grupos militantes de extrema-direita que fazem ameaças públicas. O nível de ameaça, a avaliação de segurança por parte das autoridades muda e tem que se aumentar o dispositivo policial. O que muita gente não sabe é que a despesa para a segurança, e concluo, Sra. Presidente, é imputada aos organizadores. Felizmente, mas a lei, creio que no nosso entender, deve ser mudada, tem havido boa vontade de várias autarquias e tem havido partilha de despesa permitindo a realização destas manifestações. Se assim não fosse, não se teriam realizado as manifestações em Lisboa e no Porto. Obrigado, Sra. Presidente, pela tolerância.
Muito obrigada. Não havendo mais ninguém para intervir, eu passaria novamente a palavra para poderem fazer a vossa intervenção final e dar, de certa forma, resposta às várias questões que foram aqui levantadas. Tem a palavra, Sr.
Muito obrigada, vou tentar, são muitas questões, mas acho que na realidade só estamos a iniciar um debate que será depois continuado. Começo por esta questão da estigmatização. Senhor Deputado, eu acho que eu não preciso responder essa pergunta, porque ela foi muito visível na intervenção do Senhor Deputado do Chega, que fez isso mesmo em relação aos grupos que foram convidados pela Amnistia Internacional para o lançamento deste relatório. Lembrando de resto que mencionou dois grupos que eu gostaria que o Senhor Deputado me dissesse em que é que falharam naquilo que considera ser obrigatório em relação às convocações de manifestações, e refiro-me concretamente ao Movimento por uma Vida Justa e à Marcha do Orgulho LGBT do Porto. Dito isto, fiz-lhe uma pergunta, se quiser responder, responde, se não quiser, está no seu direito. Nós achamos que o papel das autoridades deve ser o de facilitar manifestações. Aliás, o direito de reunião é um direito, é isso mesmo, já falámos ainda há pouco sobre isso, não deve ser visto como um privilégio. E, portanto, quando nós temos um relatório que diz que o que se passa na Europa, inclusive em Portugal, é que temos um direito que é pouco protegido e demasiado restringido, significa que temos que olhar para as práticas, temos que olhar para a legislação e há caminho ainda a ser feito. Portanto, quando perguntam qual deve ser o papel do legislador, das autoridades, deve ser o de facilitar, assegurar o exercício deste direito. Depois, em relação às questões da legislação, é certo, o direito de reunião está reconhecido na nossa Constituição, é reconhecido a todos os cidadãos. Nesse todos os cidadãos faltam as pessoas que não têm, por exemplo, cidadania. Mas abre espaço para essa interpretação. E em relação à parte das crianças, dizer que há um vazio legal nos 21 países em relação à menção dos menores de idade. Eu vou deixar depois que a Catarinel desenvolva essa ideia. Falámos também aqui dos custos adicionais, respondendo à Senhora Deputada da Iniciativa Liberal. Sim, há custos adicionais mencionados, por exemplo, pelo Senhor Deputado do Bloco de Esquerda, que têm que ver com serviços policiais, os tão falados gratificados, porque, por exemplo, no caso, isso aconteceu com a marcha LGBT de Sintra, com a marcha LGBTI de Lisboa este ano, com a do Porto também este ano, que receberam multas por serviços policiais que, no entender das autoridades, não estavam consagrados naqueles eventos, porque foram os eventos equiparados a eventos culturais, quando os promotores reivindicam que eles estão no âmbito do direito de reunião. Além disso, estou só aqui a procurar nas minhas notas, porque isto foram tantas questões. Uh, Em relação ao policiamento e à responsabilização das polícias, a nós preocupa-nos que desde 2016, portanto nos últimos 8 anos, tenha havido apenas um caso com uma sanção disciplinar a agentes das forças de segurança no âmbito de manifestações. E este caso diz respeito a uma ação que aconteceu em 2021, não diz respeito à ação da polícia na rua, mas diz respeito ao que terá acontecido na esquadra da polícia, para onde foram levados os ativistas. As mulheres terão sido obrigadas a despir-se por completo, a agacharem-se para que vissem se elas teriam no seu corpo, transportavam no seu corpo algum tipo de arma. Isto leva-me a uma questão que foi aqui levantada por vários dos senhores deputados, que tem que ver com esta questão da violência. No entender da Amnistia Internacional, por exemplo, bloquear estradas não equivale a violência, nem deve ser considerado dessa forma. E é certo que existe uma natureza disruptiva associada às manifestações. Eu também convido os senhores deputados a dizerem-me se houve alguma manifestação fofinha que tenha produzido mudanças e grandes conquistas nos nossos direitos. Elas têm uma natureza disruptiva. O que nós defendemos é que deve ser dada tolerância a essa natureza disruptiva, a não ser que as perturbações causadas sejam graves e duradouras. Nós não estamos a dizer que as forças de autoridade não devem cumprir a lei, devem. Mas, por exemplo, quando são deparados com um bloqueio de estradas, por exemplo, deve haver um espaço para o diálogo, para que o equilíbrio de dois direitos possa existir. E nem sempre existe esse espaço para o diálogo. Nós estivemos reunidos agora com o diretor nacional da PSP, que também nos explicou que é natural que as circunstâncias às vezes não possibilitem uma intervenção diferente, e nós temos isso obviamente em consideração, mas ainda assim cabe-nos levantar, fazer estas questões. E de resto dizer que se há casos de violência no âmbito de manifestações, eles devem ser isolados, retirados. E isso não faz com que, se houver meia dúzia de casos dentro de uma manifestação, que haja desculpa para dispersar essa manifestação e não assegurar que esses casos são retirados e que a maior parte das pessoas que ali se encontra, numa manifestação pacífica, possa exercer esse direito. Passo à minha colega Catarina.
Thank you, Inês. I'll start first with to answer your question whether there has been an increase, a decrease, either in the rhetoric or in other violations of the right to protest. It is very difficult to assess that because nothing like this report has ever been done to our knowledge, either by our NGOs or by authorities. However, if you look at the content of the report, it is very selective in what it has been included. For example, in some of the examples or the rhetoric, we would have written probably 5 reports if we would have to be documenting everything. So even if I cannot answer 100% with certainty that there has been an increase or a decrease, they exist. The statements exist, they're public, they're referenced, and they should stop. We also hope that this report, and I said this at the beginning of my intervention, is going to be a baseline, that from now on, in a year, 2 years, 3 years, 10 years, we'll actually be able to see whether there's been a progression for the better, hopefully, or there's been a stalemate or a regression. Unfortunately, several of the countries among the 21 that are covered in this report have registered a regression. The reason why we're here in Portugal is not a coincidence and it's not a chance. It is because we wanted to actually send a very strong signal that Portugal is starting to display signs of going towards a more repressive legislative and practice towards the right to protest, and we think this is the moment to intervene rather than wait for this repression to come to a much more unfavorable development. Several of you have asked questions around children, and I would like to spend a little bit of time on that. Part of the novelty of this report is also the chapter on children, because nothing like this unfortunately exists, so it was very difficult to do a comparison. However, what we have identified is that in several countries, there are restrictions in the legislation. It's not the case for Portugal, but also there are restrictions in the way particularly policing is being done on children. And it's not even about children necessarily. It's primarily about the policing not being done in a way that is consciously looking at the impact or more disadvantage or different groups. And you can think children, but you can think pregnant women, you can think elderly, you can think of people who are neurodivergent, or others. And we have seen, particularly with children, and that includes in Portugal as well, an absence of guidelines that actually instructs the police, the law enforcement, how to deal, what to do, and what not to do when it comes to children in protest. And that includes the use of equipment, of less lethal weapon, which you can imagine that can have very serious repercussions. Unfortunately, we haven't documented that in Portugal, but we're making a plea for that not to happen. What we have documented for Portugal when it comes to children is examples of rhetoric. So it's not only pro-Palestinian solidarity, climate justice, LGBT, or women's groups across Europe, but specifically in Portugal we have seen rhetoric against children. But also we have seen students being marked with unauthorized absences when they have attended protests. And one of our deputies or one of the colleagues have mentioned the example of the children, of the mother of a child being referred to a committee. That we haven't documented in Portugal, but we have documented in the Netherlands. So it is an example of a practice that actually should not happen. I'm not familiar with the example in Portugal, but we have actually explained why it shouldn't happen, why it is a violation of human rights. I don't think I have much more time. But maybe very briefly on the costs. The costs or the responsibilities for excessive costs are sometimes both when protests are notified or not. There's just an existence of the obligation that irrespective of what happens, the organizers have this excessive, what we call their excessive obligations, and not only in terms of cost, but also in terms of the things that they need to do. They need to maintain order, they need to maintain security, or otherwise they incur sanctions. That is an abdication of an obligation that actually sits with law enforcement, and it shouldn't be put on the organizers. And I'll conclude this. It is actually an interference with the right to protest. I'll stop here because I think I'm running out of time.
O tempo já se esgotou, de facto. E deixar aqui uma nota.
Senhora Presidente.
Só para que efeito, faz favor?
Para a defesa da honra.
Defesa da honra?
Sim.
Tem a palavra, 2 minutos.
Muito obrigado. Muito obrigada, Senhora Presidente. Era só para lembrar que penso que os oradores não estão aqui para fazer juízos de valor sobre deputados e muito menos sobre políticos. Teria muita coisa a dizer sobre o que a Senhora Oradora disse. Não vou ocupar este espaço. Agradeço-lhe de qualquer das formas. Agradeço-lhe o que me disse e também, apesar de tudo, agradeço-lhe a forma como me dirijo a mim. De qualquer das formas, gostaria de relevar que poderia responder às questões. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. E obrigada também.
Muito obrigada. Não sei se pretende responder. Tem o direito de responder.
Tenho toda a disponibilidade, Sr. Deputado, para reunir consigo e para prestar os depoimentos e os esclarecimentos que, obviamente, em 10 minutos são muito difíceis de fazer. E falo, claro, em nome da Amnistia Internacional. Cá estamos ao dispor para reunir com o grupo parlamentar do Chega e analisarmos estas questões em maior detalhe. Obrigada.
Muito obrigada. Deixar só aqui uma nota, que nós, enquanto Primeira Comissão, é interessantíssimo este relatório para podermos debruçar sobre o direito de reunião e o direito de manifestação. É um direito a que não devem ser impostas quaisquer restrições, por muito que as manifestações ou as reuniões não sejam do nosso agrado ideológico, é precisamente essa a função delas, é despertar consciências e fazer o seu caminho e, portanto, cabe-nos a nós perceber se estão bem reguladas, se não estão, e todo é um direito que qualquer cidadão tem a manifestar-se, a reunir-se e até ao protesto. É um direito que temos que saber viver com ele. Ele é útil para despertar consciências, para evoluirmos, para aumentar a nossa tolerância, para aumentar a nossa capacidade de perceber a diferença, as minorias e todos aqueles que, às vezes, não têm outra forma de ser ouvidos, senão nestas formas de reunião e de manifestação. Portanto, agradeço imenso o vosso trabalho, os vossos contributos e iremos, com toda a certeza, fazer a nossa reflexão sobre este relatório e cada grupo parlamentar fará depois as abordagens que entender interessantes em relação ao que aqui foi dito. Muitíssimo, muitíssimo obrigada mais uma vez e esta comissão estará sempre à disposição de qualquer assunto queiram trazer. Muitíssimo obrigada e continuação de um bom trabalho para todos.